Muito bom dia, está com a Antena 1, vai começar a Antena Aberta, edição António Jorge. Bom dia.
Muito bom dia, Augusto Fernandes. Vamos falar do primeiro jogo da seleção portuguesa no Campeonato Europeu de Futebol. Vai acontecer esta tarde, às 5 horas de Lisboa, em Budapeste, na Hungria. Convocamos a partir de agora os ouvintes da Antena 1 a assumir essa condição que muitos gostam, de treinadores de bancada, em que, eventualmente, cada cabeça pode ter uma leitura diferente sobre aquilo que pode vir a acontecer, uma sentença diferente, sendo certo que o mais provável é que possa haver uma convergência de opiniões. Vamos confirmar isso ao longo da próxima hora. Para participar, ligue 800-22-0101 ou 2233-99956. Portugal é favorito a conquistar outra vez o título europeu, depois de ter acontecido isso em 2016, pela primeira vez na nossa história. Será possível termos mais um troféu com esta dimensão? Vamos querer ouvir a sua opinião. Ligue para participar na Antena Aberta, o 800-22-0101 2233-99956. Na cidade de Budapeste, o repórter da Antena 1, Nuno Matos, está a fazer contagem decrescente para o jogo que vai trazer aos nossos ouvidos, juntamente com José Pedro Pinto. Nuno, já se nota a presença de portugueses na capital húngara?
Sim, bom dia, António Jorge.
Bom dia, claro.
Na verdade, já nos cruzámos com vários portugueses que aqui chegaram esta manhã. É claro que Budapeste, como deves imaginar, não será nunca Marcosi, porque aí a força da nossa imigração foi decisiva
completamente
para a conquista do título em Euro 2016. Bem, nós queremos muito que seja. Nós queremos muito que Marcosi seja, que aliás que Budapeste seja Marcosi. Agora, em termos dessa envolvência, desse apoio, desse carinho, eu cheguei a estar na altura com o Alexandre Afonso junto ao quartel-general de Marcosi, onde estava a seleção portuguesa, e eram realmente largas centenas de adeptos que todos os dias recebiam a seleção portuguesa à saída do treino e quando chegavam do treino, à saída para os jogos e quando regressavam dos jogos. E essa força foi também muito importante para o sucesso da seleção nacional. Já nos cruzámos com adeptos portugueses que vêm dos quatro cantos do mundo e que aqui querem estar neste primeiro jogo. Muitos dos portugueses que aqui estão radicados também já têm bilhete. Repara, o Euro 2020 acaba por ser adiado para 2021 devido à Covid-19. Portanto, há muito tempo que estes portugueses já têm bilhetes para assistir ao jogo.
E essa é também uma das realidades deste campeonato, Nuno. É que, como se realiza em diferentes cidades, em 11 cidades e países diferentes, há também números diferentes no que toca à capacidade de público nos estádios. Por exemplo, o jogo desta tarde, com a estreia de Portugal aí na Hungria, vai ter praticamente lotação esgotada no Puskás Arena.
Exato. Mais de 60 mil espectadores. Eu iria apontar ali para um número a rondar os 67 mil, que é a lotação deste Puskás Arena. Devem estar 5 mil portugueses, 5 a 6 mil portugueses nas bancadas. Aliás, foi uma informação oficial que me passou o embaixador português aqui na Hungria quando o fui a entrevistar à embaixada. Portanto, devemos ter 5 a 6 mil portugueses para um estádio com capacidade para 67 mil. É pouco, eu sei que sim, mas é o possível nesta altura. Mas como sabes, e aliás, começaste por fazer referência a isso mesmo, Portugal hoje é uma seleção com estatuto, é campeã da Europa, é vencedora da última edição da Liga das Nações, que teve lugar, inclusive, na cidade do Porto. Portugal venceu na final a Holanda, venceu a França na final do Campeonato da Europa, e portanto chega com estatuto a este europeu. Está entre as seleções candidatas. Quando perguntamos a Fernando Santos, acha que a seleção é favorita para vencer o europeu? Ele procura sempre ali um atalho para fugir às perguntas. E tem razão, porque António Jorge repara, e penso que os ouvintes nesta altura também terão essa percepção. Há uma Espanha, há uma Inglaterra, há uma França, há uma Alemanha, há uma Bélgica, há uma Itália. Nós temos muita qualidade, claro que temos, mas todas estas seleções também são fortíssimas. Se me permites, eu olhar, porque é sempre um tema que os ouvintes gostam, primeiro 11 de Portugal para a estreia no Campeonato da Europa. Ora, eu e José Pedro Pinto, dos contactos que efetuámos ontem ao final da noite, sabíamos que Fernando Santos tinha uma dúvida no meio-campo. Seria jogar com Bruno Fernandes ou Danilo. E ainda estávamos com a dúvida se iria jogar na lateral esquerda o miúdo Nuno Mendes ou o Rafael Guerreiro. Parece que o Fernando Santos vai apostar no Rafael Guerreiro. Isto é sempre muito difícil, porque nós nunca sabemos o que é que vai na cabeça do engenheiro.
E quais são as razões que determinam a escolha de Fernando Santos?
Eu penso que Danilo é um jogador que encaixa muito bem ali no meio-campo, pode estancar eventualmente alguma saída da seleção da Hungria, e Bruno Fernandes é também um jogador que consegue ali no meio-campo dar uma certa tranquilidade a Portugal. Não só pela sua missão defensiva, que é sempre muitíssimo exigente e com muita qualidade, e depois na saída também com a bola. Ora, do outro lado, Rafael Guerreiro tem mais experiência que Nuno Mendes, mas Nuno Mendes está a atravessar um momento de forma extraordinária, o campeão português pelo Sporting, um jogador que defende e sai a jogar com a bola no pé, sempre oferecendo grandes dinâmicas ao lado esquerdo de Portugal. Vamos ver, temos aqui essas duas dúvidas. Se me permites então, Rui Patrício, o Nelson Semedo na lateral direita, porque infelizmente não vai poder estar no europeu porque testou positivo para a Covid-19, como sabes, o João Cancelo, e já regressou num avião ambulância a Portugal, onde vai estar agora a cumprir esse isolamento. Portanto, há aqui duas opções, ou o Nelson Semedo ou então a outra opção, o Diogo Dalot, que veio aqui comatar essa ausência do Cancelo, mas é o Nelson Semedo que vai ser titular neste primeiro jogo. O Pepe, que é um trintão, mas parece um miúdo de 20 anos, ao lado é o Ruben Dias, como também sabes, foi o jogador considerado o jogador top, o melhor jogador da Premier League. À esquerda, Rafael Guerreiro. Depois aqui uma linha de três no meio-campo, com Danilo ou Ruben Neves. Também Bruno Fernandes, Bernardo Silva, estava-me a esquecer, desculpa, do William Carvalho. Depois Bernardo Silva, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo. Será este o 11 de Portugal? Portanto, no meio-campo apenas essa dúvida. Danilo ou Ruben Neves? O William já está lá, o Bruno Fernandes também. Depois nas alas o Bernardo Silva e o Jota, e à frente o Cristiano Ronaldo. António, só para terminar, não sei se queres colocar mais alguma questão, Portugal, e há este aspecto que eu julgo ser curioso. Desde 2008 que a seleção portuguesa não consegue entrar com o pé direito na fase final de uma grande competição. É muito tempo, desde 2008, que não conseguimos entrar na fase final de uma grande competição.
Talvez se quebre o enguiço hoje.
Talvez se quebre o enguiço hoje. Desde esse jogo com a Turquia em 2008. Mas atenção, bons números. Fernando Santos também só perdeu um jogo pela seleção portuguesa, até agora em fases finais de grandes competições. Foi lá em 2018, frente ao Uruguai. Pronto, temos tudo para entrar com o pé direito, logo mais no Puskás Arena, mas atenção a esta Hungria. Parece ser um adversário simpático. Impôs um empate quando jogou connosco em 2016, como te recordas.
3-3.
E esta Hungria, 3-3. E esta Hungria, António, há 13 jogos, portanto, há 13 jogos para cá, só perdeu um jogo. Foi na Liga das Nações frente à Rússia. Seleção simpática. Parece que sim, não tem nem de perto nem de longe o potencial, a criatividade e a qualidade dos nossos jogadores, que jogam em alguns dos melhores clubes da Europa. Mas todos os cuidados são poucos, porque
exatamente,
quando a bola começa a rolar, as coisas podem ser diferentes. E ainda por cima, tem aqueles mais de 60 mil que vão estar no estádio a apoiar. Ora, na Alemanha, quando jogámos na Alemanha, António Jorge, só 15 mil. Só 15 mil. Cá está essa variação de jogo para jogo, dependendo das autoridades locais e aquilo que combinaram com o UEFA. Aqui a vacinação está muito adiantada, como sabes, pelo processo de vacinação. Estão mais de 60% já dos húngaros vacinados e, portanto, há também essa possibilidade de termos o estádio cheio.
Muito obrigado. Nuno Matos vai ser um dos relatadores do jogo, mais logo a partir das 5 horas da tarde, hora de Lisboa, ele e o José Pedro Pinto, que ao longo do dia vão ainda acompanhar, por exemplo, os encontros do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a comunidade portuguesa. Obrigado, Nuno Matos. Manuel Queiroz, bom dia, comentador de futebol da Antena 1. Manuel, este 11 que o Nuno aqui adiantou é, do teu ponto de vista, aquele que serve melhor os objetivos da Seleção Nacional?
Bom, esperemos que sim. Não tenho absoluta certeza. Isso ver-se-á depois. Acho que a dúvida não era tanto, parece-me, entre Danilo
Ruben.
Enfim, Danilo e Ruben. Acho que é mais Danilo ou Ruben. Bruno Fernandes vai jogar, de certeza absoluta. Portugal tem hoje uma equipa com muitos ases. Eu costumava dizer que era a equipa dos quatro ases. já são 5 com o Diogo Jota, com aquilo que custou quando foi para o Liverpool e os golos que já marcou na seleção, e por isso há há muitas opções na equipa, sobretudo do ponto de vista atacante, do meio campo para a frente, que Fernando Santos vai ter que jogar da melhor maneira, percebendo quais são as relações que são mais fáceis de estabelecer entre os jogadores. E por isso, este 11, que enfim, mais ou menos toda a gente aposta com essa dúvida entre, eventualmente, Danilo ou Rubén Neves, que é uma diferença, apesar de tudo, menor na equipa, é seguramente um excelente 11 para começar um europeu muito difícil para Portugal.
Manuel, a propósito destes 5 ases que tu mencionaste, e a principal estrela da seleção é Cristiano Ronaldo, porque é que este Euro é diferente para o CR7?
É diferente porque são 36 anos e meio, são algumas dúvidas sobre o seu futuro na Juventus, que ele próprio ainda ontem disse que não fazia cócegas, mas todos sabemos que faz sempre algumas, embora ele saiba que tem contrato e, portanto, pode continuar, porque pode bater vários recordes. Um deles é, se marcar um golo, torna-se o melhor marcador de fases finais do Euro. Um jogo torna-se o jogador com mais jogos em fases finais do Euro, do mundo, ou da Europa, porque só os europeus podem jogar. Estamos a falar disso. Há aqui uma pressão extra e há coisas que são inevitáveis de olhar. Por exemplo, até agora, o Cristiano Ronaldo é o marcador de livros indiscutível da seleção. Com Bruno Fernandes, pode continuar a sê-lo, será sempre ele a marcá-los. Tenho as minhas dúvidas que possa ser, quer dizer, há uma parte disto que tem que ser a equipa a decidir, outra parte que é o treinador, e portanto há muitas pequenas decisões, e quando eu falo dos 5 ases, ponho já um bocadinho o Ronaldo também a este nível, sendo certo que está acima dos outros por história, porque ainda este ano fez, salvo erro, 36 golos em 44 jogos pela Juventus, o que é extraordinário. Mas temos todos a noção, e ele também, como ainda ontem disse, era preciso adaptar-se, e é preciso adaptar-se a um jogo que vai sendo diferente, a uma equipa que se vai transformando, e esta equipa é bastante diferente da de 2016 já, e é uma equipa com mais talento, em que, acho eu, ele vai ter que fazer mais algum esforço também para se adaptar a todos os seus colegas.
Vamos fazer essa análise à lupa, ou seja, entre aquela que era a equipa, a Seleção Nacional de 2016, e aquela que é a equipa de agora mais adiante nesta emissão. Muito obrigado, Manuel Queiroz, que participou nesta emissão, deixando-nos aqui também uma visão sobre aquelas que são, por exemplo, as grandes linhas para a Seleção Nacional, nomeadamente com o jogo que hoje se estreia no Campeonato Europeu. Tenho agora a oportunidade de conversar com o Rui Malheiro, comentador da Rádio Euro, também da RTP do Record. Bom dia, Rui.
Bom
Obrigado
dia, António.
pela disponibilidade. Do teu ponto de vista, Portugal está no grupo da morte. Há quem diga que a Espanha, peço desculpa, que a França este ano é absolutamente um adversário muitíssimo difícil. É essa também a tua convicção?
Sim, sem dúvida alguma. Este é o grupo mais forte do Campeonato da Europa, o grupo F. Estão claramente, do meu ponto de vista, a principal candidata à vitória, a França, que, para além de ser campeã do mundo, apresenta um 11 revigorado e que tem a presença do Benzema, que creio que acrescenta aqui uma qualidade que a outra seleção, a de 2018 e mesmo a de 2016, que nós defrontámos na final, não tinha, porque é um finalizador nato e depois é um avançado completíssimo, para além da questão de ser um finalizador nato, e, se quiseres até, é uma equipa que, não mexendo nos 11 jogadores, consegue jogar com múltiplas estruturas, ou seja, de diferentes formas, tanto pode jogar num 4-3-3, como num 4-2-3-1, como num 4-4-2 losango, sem mexer em jogadores. E depois uma Alemanha, que é certo que, se olharmos um bocadinho para trás, percebemos que nos últimos meses teve aquela derrota 0-6 diante da Espanha no último jogo da Liga das Nações, que na fase de qualificação para o Campeonato do Mundo perdeu 1-2 em casa com a Macedónia, que está também neste Campeonato da Europa, mas a verdade é que, se olharmos para o último jogo particular da Alemanha diante da Letónia, é certo que a Letónia é um adversário frágil, mas para além da questão do resultado, que foi uma vitória 7-1, fica claramente a marca de uma exibição a recordar a melhor Alemanha, uma Alemanha que nós já vimos sagrar-se campeã do mundo. É uma Alemanha em fim de ciclo em relação ao selecionador. Jogi Löw, que é selecionador alemão desde 2006, vai despedir-se no final desta competição. Já foi campeão do mundo, já venceu uma Taça das Confederações, falta-lhe o título de campeão europeu, e é atrás desse objetivo que a Alemanha também parte para este Campeonato de Europa. Eu coloco claramente uma segunda linha de candidatos, mas a verdade é que esta força da Alemanha em busca do Campeonato da Europa fez com que, por exemplo, jogadores como o Hummels, defesa central, que é o patrão do setor defensivo, e Thomas Müller, que é também uma máquina ofensiva, um jogador absolutamente multifunções, regressassem à seleção, o que, do meu ponto de vista, robustece-a e ajuda a explicar, por exemplo, a tal grande exibição que a Alemanha fez diante da Letónia, que vai muito além do resultado contundente por 7-1.
Voltando o teu olhar e a tua atenção para o jogo de estreia de Portugal mais logo, Rui Malheiro, o Manuel Queiroz dizia que a Hungria é uma equipa, é uma seleção simpática, mas cuidado, é também este tipo de advertência que deixarias?
Há um fator que me parece importante nós frisarmos. A Hungria joga em casa e a Hungria tem consciência, e os jogos de antecipação, os jogos particulares prévios a este Campeonato da Europa, mostraram uma Hungria claramente a preparar-se para um grupo da morte. Ou seja, a Hungria não tem nada a perder neste Campeonato da Europa, tem dois jogos em casa e sabe que vai jogar contra, provavelmente, três dos cinco mais fortes contendores neste Campeonato de Europa. Portanto, será uma equipa muito bem arrumada do ponto de vista defensivo, com uma organização defensiva coriácea, a procurar não dar espaços e a não deixar o adversário entrar no seu bloco, e depois procurará, do ponto de vista ofensivo, chegar rapidamente às zonas de finalização. E isso passa, claramente, por ser tremendamente eficaz na chegada às zonas de finalização. Essa é a minha maior dúvida, é essa a capacidade que a Hungria poderá ter de defender compacto, acredito que sim. A Hungria vem numa sequência de 11 jogos sem perder, é certo que nunca jogou contra adversários de primeira linha, e isso faz claramente a diferença numa rota de resultados positivos como a que a Hungria leva, mas a verdade é que, do ponto de vista ofensivo, para a Hungria fazer moça neste Campeonato da Europa, precisa de ter uma eficácia que eu acho difícil que tenha. No entanto, eu creio que Portugal deve olhar para este adversário, e ouvimos ontem Fernando Santos a fazê-lo, de forma ponderada, sabendo que é um adversário que vai colocar arduidades à seleção nacional. No entanto, se Portugal não é capaz de vencer hoje a Hungria e de se impor diante da Hungria, terá, obviamente, será uma tarefa demasiado hercúlea, diria-se mesmo, para conseguir impor-se depois à Alemanha e à França.
Estás otimista ou moderadamente otimista relativamente ao desempenho de Portugal neste europeu e no que toca à principal missão, que é renovar o título?
Eu creio que a renovação do título é um objetivo elevadíssimo para esta seleção nacional. Aliás, se tu reparares, em toda a história dos campeonatos da Europa, só a Espanha conseguiu vencer dois consecutivos. Portanto, isto seria entrar numa dimensão absolutamente incrível para o futebol português. Eu creio que Portugal não é favorito, está num segundo ou terceiro lote de candidatos. Dir-te-ia, França em primeiro lugar, Alemanha, Itália e talvez Espanha no segundo lote, e Portugal com a Bélgica a encabeçarem, por exemplo, um terceiro lote de candidatos ao título. Eu estou confiante para o jogo de hoje. Tenho a perfeita noção que hoje é o jogo decisivo para a seleção nacional, ou seja, uma vitória vai mudar tudo, porque não nos podemos esquecer que uma hora depois do jogo de Portugal, França e Alemanha irão digladiar-se. E isso vai fazer com que pelo menos um deles perca pontos, e isso vai permitir a Fernando Santos gerir de uma forma sagaz, creio, os próximos dois confrontos, ou seja, um confronto diante da Alemanha e diante da França, partindo sempre a partir do momento em que vença o jogo com a Hungria, em vantagem pontual sobre o adversário que terá na segunda ronda.
Alemanha no dia 19, jogo em Munique, e depois França dia 23, outra vez em Budapeste. Obrigado, Rui. Bom dia.
Muito obrigado.
E bom trabalho. Rui Malheiro, comentador da Rádio Record, também da RTP, do Record, desculpem, da Rádio Euro, comentador de futebol da RTP e do Jornal Record. Vamos avançar nesta emissão com a participação dos primeiros ouvintes. Tenho agora a oportunidade de ouvir já de imediato pelo menos dois. Trata-se de José Ribeiro, que está em viagem. Muito bom dia para si, José Ribeiro. Seja bem-vindo ao programa.
Olá, bom dia. Muito obrigado. Eu quero começar por dizer, e vou ser polémico, que o tempo do Fernando Santos já passou. Portanto, eu acho que ele devia sair pela porta grande e neste momento já devíamos ter outro treinador barra selecionador. E o exemplo disso é esta falha, quanto a mim, clamorosa, de ir buscar este jovem que vem substituir o Cancelo, que é um jovem que acabou de fazer um campeonato, não é? Um campeonato provavelmente nacional, não sei em que equipa é que ele joga, mas que acabou de fazer um campeonato sub-21, não é? Está de férias e é chamado. E eu pergunto se não há mais jogadores para substituir o Cancelo, não é? Portanto, isto mostra, quanto a mim, do pouco que eu percebo de futebol, mostra uma grande falta de visão e que está muito mal acompanhado a escolher jogadores. Aliás, a seleção nacional é feita de jogadores que poucos jogam em Portugal. E temos uma seleção de sub-21, não é? De futuros profissionais, infelizmente muitos deles não passam do sub-21 e nunca chegam à seleção. Não era agora que este jovem devia ter sido chamado, por muito que ele fique agradecido, mas não vai ter força para substituir e para fazer um bom campeonato. Portanto, fomos campeões europeus, não jogámos patavina, não temos jogado patavina, e eu espero que alguém mande uma pedra no charco e que mude a forma de nós jogarmos, porque temos valores de facto individuais muito bons, como Bruno Fernandes, todos os outros. Portanto, aliás, o meio-campo, não sei o que é que lá está a fazer aquele rapaz que foi campeão europeu, não sei. Que escolha foi aquela, no, do William Carvalho? Porque, não, coitado, não está a jogar nada, parece que não tem força. E por aqui me fico. Portanto,
obrigado então pela participação.
Valores individuais sim, no conjunto não.
Obrigado, José. Bom dia e continuação de boa viagem. José Ribeiro, vendedor, a ligar-nos do carro. Vamos voltar, e antes de conversarmos com Fernando Gomes, que está em Lisboa, vamos voltar a Budapeste. O Nuno Matos está agora, julgo eu, com ele, tem portugueses adeptos que foram até Budapeste para apoiar a seleção. Nuno.
E que vieram de Portugal.
Ah, sim?
E que chegaram de Setúbal. Chegaram hoje, mas vão assistir aos três jogos. Aliás, já nos cruzámos com vários portugueses, e inclusive já trouxemos à antena também muitos portugueses que vivem aqui na Hungria. E estes portugueses que estão vestidos a rigor, um casal com a bandeira às costas, com as cores nacionais, o orgulho nacional, e acreditam muito que o campeão europeu vai voltar a realmente a fazer boa figura e vai conseguir renovar o título. É isso? Muita, muita fé e esperança.
Muita fé, mais se calhar do que há 5 anos. Tivemos a oportunidade de acompanhar o nosso percurso da seleção há 5 anos e acho que este ano, apesar de virmos campeões, temos toda a condição para sonhar outra vez, no mínimo, não é?
Muito amor à seleção. Em tempos de pandemia, viajar não é fácil devido à logística, é muito complicado. Como é que foi? Para chegar aqui, complicado, muitos testes, como é que foi essa logística?
O teste foi só um, mas foi complicado. Foi ver os aviões, ver os timings, programar tudo e daqui para a frente, como vamos acompanhar os três jogos, vai ser fazer mais testes, programar os timings. A Alemanha também acho que está a pedir teste para o dia do jogo, portanto vai ser mais um teste.
Para entrar no estádio, teste, sim.
Entrar no estádio. Portanto, está a ser complicado, está a ser um bocado complicado de gerir a situação, mas o amor a Portugal merece tudo, não é?
Eles merecem. Quem traz canecos merece tudo.
Relativamente a, e para terminar, e agradecer a vossa disponibilidade e obrigado por terem parado aqui junto do nosso posto de reportagem. Estamos na zona de Peste, eu ainda vou para Buda porque há um encontro do presidente Marcelo Rebelo de Sousa com portugueses aqui da Hungria, na zona de Buda. Falávamos há pouco do 11 de Portugal e existem duas dúvidas. Ali no meio-campo, o Danilo o Danilo ou o Ruben Neves, e na lateral esquerda o Rafael Guerreiro ou o Nuno Mendes?
Eu vou pela experiência. Eu vou pela experiência. Eu vou pelo Rafael e vou pelo Danilo. Acho que é por aí que estes torneios exigem muita experiência e é fundamental.
Eu não tenho dúvida que o Fernando Santos vai por aquilo que ele sabe. Eu acho que vai ser mesmo essas as escolhas. O Danilo e o Rafa Guerreiro, sim.
Vamos ter cerca de 5 a 6 mil espectadores, que penso que também tem essa indicação no estádio. Poucos, mas bons, que é o que se quer.
É como são todos os portugueses, não é? Somos poucos, mas somos bons e campeões.
António, vamos todos, vamos com tudo.
É uma boa frase para concluir essa intervenção a partir de Peste, de Budapeste, capital, onde está o enviado especial da Antena 1, Nuno Matos. Ele, juntamente com José Pedro Pinto, vão trazer aqui, a partir das 5 horas da tarde, o relato do jogo entre a Hungria e Portugal. É a estreia da seleção nacional neste Campeonato Europeu de Futebol. Vamos, na Antena 1, começar uma emissão especial a partir das 2 horas da tarde e até ao meio-dia vamos continuar a trazer aqui as opiniões de quem se inscreveu para dar a visão sobre aquilo que espera do desempenho da seleção portuguesa neste Europeu de Futebol que já está a decorrer em 11 cidades da Europa. Fernando Gomes está connosco em Lisboa. Bom dia e bem-vindo.
Bom dia, António Jorge. Antes de mais, queria deixar uma saudação muito especial e de muito profissionalismo ao vosso colega Rui Malheiro, porque cada vez que o ouço, portanto, aquilo é realmente uma enciclopédia de futebol. Ele, que não sendo treinador, digamos, explana ali assim de forma bastante concisa e precisa as suas intuições sobre até as equipas que estão próximas de nós. Faz-me lembrar um grande comentador que também tivemos, que foi o Álvaro dos Santos, que realmente, portanto, utilizava uns termos muito apropriados em relação à forma como ele descrevia as equipas. Falando agora concretamente da nossa seleção, é obviamente que eu não concordo com o primeiro ouvinte que apareceu, o senhor José Ribeiro, portanto, totalmente negativo. Ele também disse que não percebia nada de futebol e realmente, se estivesse calado, não se perdia nada. Em relação a este grupo de portugueses que falaram lá de Budapeste, é evidente que quem faz 3, 4 mil quilómetros atrás de Portugal, obviamente que leva sempre no coração uma esperança que nós possamos fazer boa figura. E eu também espero que isso aconteça. Para mim é imperioso, é mesmo imperioso ganhar hoje a Hungria e depois, portanto, esperar pelo resultado do França-Alemanha para, em Munique, portanto, saber como é que iremos defrontar a Alemanha, porque se nós fizermos uma vitória e ainda que seja mais um empate, fazemos 4 pontos, mesmo ficando em terceiro lugar no grupo, portanto, nós de certeza que seremos apurados. Portanto, num grupo de 6 apuram 4 terceiros, eu penso que nós temos lá cabimento. Para além disso, eu quando me vejo a falar sobre o jogo da Alemanha, lembro-me daquela célebre fase dos José Torres, em que ele precisava de ganhar para irmos ao México, e a frase que ele inventou para melhor sintetizar a esperança dos portugueses é: deixem-me sonhar. E neste momento eu também quero sonhar que realmente Portugal possa fazer uma boa figura nesta fase de grupos, e depois, devido aos acasalamentos que, portanto, também depende do sítio, do lugar que nós ficaremos na série, vamos ver quem é, digamos assim, o tubarão que nos toca a seguir.
A ver, vamos. Muito obrigado pela sua colaboração e pelas palavras que aqui trouxe. Agradeço, nomeadamente, os elogios que transmitiu ao Rui Malheiro. Vamos escutar agora mais uma opinião, desta vez João Sousa, depois de termos ouvido o Fernando Gomes a falar de Lisboa, em viagem. Não sei exatamente em que zona do país, não sei se quer dizer. O João de Sousa, bom dia e bem-vindo.
Muito bom dia, Dr. António Jorge, e bom dia a todo o auditório. Eu sou de Guimarães, neste momento estou em Braga, e só queria comentar, dada a minha opinião, sobre o seguinte. Também não concordo nada com o primeiro ouvinte. Independentemente, o Fernando Santos escolheu os melhores que acha para ele, que ele é que é o selecionador, e nós temos uma excelente equipe. Eu não me preocupo com a nossa seleção. A nossa seleção é fortíssima. Quem tem que preocupar são os adversários de Portugal. O que eu fico mais um bocado indignado, e não percebo quais são os critérios da UEFA, que isto já estava feito para ser em 2020, não é? Quais são os critérios da UEFA, que esquece-se que Portugal é o campeão da Europa, esquece-se que nós somos claramente prejudicados, a priori, no sorteio que foi feito. Em seguida, nós temos que jogar na Alemanha, a Alemanha joga em casa. Como aconteceu ontem, a Espanha jogou com a Suécia, a Espanha jogou em casa. Quer queiramos, quer não, Nós não estamos a jogar num campo neutro, nós estamos a jogar na casa da Alemanha. E se as duas seleções são tão equivalentes uma com a outra, a equipa que joga em casa tem vantagem com toda a certeza. Não sei quais foram esses critérios. Podia-se muito bem jogar em 11 cidades de Europa, podia-se muito bem, mas o país que fosse jogar não podia jogar em casa, jogava noutro. Por exemplo, a Espanha ontem podia jogar em Portugal e Portugal, quando fosse, podia jogar em Espanha. Isso é um exemplo. Portugal sai claramente prejudicado. Claramente prejudicado. Além de sair, para mim, as duas equipas, as três equipas mais fortes, que são do mesmo grupo, que é Portugal, a França e a Alemanha, que para mim são das três equipas mais fortes que estão no torneio, tirando a Bélgica aqui, que também é uma equipa fortíssima, do meu ponto de vista, Portugal sai claramente prejudicado. Preocupa-me mais isso que a nossa seleção, se vai jogar o Danilo, se vai jogar outro, isso, a nossa seleção é fortíssima, e mesmo que Portugal não ganhe hoje, Portugal vai ganhar a Alemanha com toda a certeza, porque nós somos talhados para os momentos mais difíceis, não é para os mais fáceis. Toda a gente está a apostar em Portugal, que hoje Portugal que vai ganhar, até vai estar a ganhar ao intervalo, até vai ganhar por mais que um. Não interessa. Se Portugal não ganha hoje, ganhamos a Alemanha. E se for preciso, vamos ganhar a França. Isso não é problema nenhum.
Obrigado.
Estou mais preocupada é como é que se tem estes critérios de sorteios e de atribuições. E se nós pensarmos bem, nós somos prejudicados perante os outros.
Obrigado, João de Sousa, pela sua participação neste programa. Exatamente, Campeões da Europa, um título que Portugal alcançou pela primeira vez em 2016.
Estava escrito e podia ser um filme.
E este é o filme dos acontecimentos.
Mas sabemos que temos que ir jogo a jogo.
O europeu vai ser risonho.
Só o dia 11 para Portugal.
A equipa está feliz e com a esperança de que vai correr tudo bem.
Falta 1 hora e 47 minutos para Portugal entrar em campo.
21 horas locais em França, 20 horas em Portugal Continental e na Madeira, menos 1 hora nos Açores. Nós somos Antena 1. Venha daí, obrigado pela preferência. Vamos ficar consigo até 10 de julho, até ao dia da final.
Algumas imagens sonoras daquilo que aconteceu em 2016. Cláudia Martins, jornalista da Antena 1, está comigo aqui no estúdio. Bom dia, Cláudia, obrigado. Que diferenças há entre esta equipa de 2016, que se sagrou campeã da Europa, e a que agora temos e que hoje se estreia no Campeonato Europeu 5 anos depois?
Em termos numéricos, há desde logo bastantes diferenças. É importante pensarmos que em 2016 eram 23 convocados e agora em 2020 são 26. Portanto, há aqui mais 3 atletas convocados por Fernando Santos. Mas nesta análise dos que permanecem, dos que entram e dos que saem, há aqui de facto números importantes a destacar. Permanecem 11 jogadores daquele lote que foi campeão da Europa em 2016. Exatamente. Os veteranos, os mais velhos, ainda que haja alguns mais jovens, como o Rafael Guerreiro, enfim, o Rafa Silva, o próprio António Lopes, enfim, há alguns não tão experientes como o Pepe ou o João Moutinho, por exemplo, que são dos mais velhos deste grupo. Mas há 15 novos nomes aqui que entram. É evidente que não entram para este europeu. É importante termos noção de que passaram 5 anos, que houve uma série de provas aqui pelo meio, desde logo a Taça das Confederações em 2017, o Mundial em 2018, a Liga das Nações em 2019, paralelamente com qualificações para europeu e mundial. Portanto, houve aqui uma renovação paulatina promovida pelo Fernando Santos. Uhum. Há aqui nomes que já estão de pedra e cal, digamos assim, na seleção nacional.
Ou seja, estão,
mas que de
absolutamente
facto chegam,
firmados, não é?
Exatamente, mas que de facto chegam pela primeira vez a uma fase final de um europeu. Poderiam ter chegado no ano passado, porque seria de 4 em 4 anos. Fazem-no 5 anos depois dessa conquista.
E isto tudo por causa da pandemia, convém lembrar, apesar de ser tão permanente na nossa vida, mas é preciso fazer essa ressalva. O 2020 joga-se em 2021 por causa da pandemia Covid-19.
E Portugal acaba por manter o título de campeão europeu durante 5 anos e não 4, como todas as outras seleções
também
o fizeram.
Também foi uma vantagem.
Exatamente.
Bom, então esta seleção que agora hoje vai defrontar a Hungria tem um conjunto de estrelas. Há individualidades que certamente vão continuar a dar cartas no futebol. Este pode ser um palco muito importante para vários dos jogadores que estão nesta convocatória do Fernando Santos?
Há aqui alguns atletas que, apesar de chegarem pela primeira vez a uma fase final de um europeu, vão claramente ser a primeira escolha de Fernando Santos. E falo, por exemplo, de Ruben Dias, já o vimos nos testes que Portugal fez antes desta fase final. Uhum. Foi jogador do ano na Premier League, logo no primeiro ano que chega à Inglaterra, depois de sair do Benfica para o Manchester City.
O que é
City.
Absolutamente extraordinário.
Exatamente. Tem 24 anos. À partida, e olhando para a equipa, vai estar ao lado de Pep, que é um veterano, e, portanto, há aqui uma mistura de juventude e de veterania no eixo da defesa portuguesa. Não há certezas em relação a Nuno Mendes, não tenho a certeza que ele venha a ser titular, não me parece até, mas isso é uma opinião e uma convicção pessoal. Ele tem 19 anos, mas fez de facto uma temporada muito, muito, muito forte no Sporting, impôs-se na equipa, foi campeão pelo Sporting e saiu esta manhã a notícia, nomeado para o prémio Golden Boy, que é um prémio do jornal italiano Tutto Sport, que distingue o melhor jovem sub 21 do mundo. Portugal já teve Renato Sanches premiado com esse galardão do Tutto Sport, já teve também João Félix e soubemos hoje que Nuno Mendes está na corrida. Depois há indiscutivelmente Bruno Fernandes no meio campo. Fez uma época extraordinária no United, terceiro melhor marcador na Premier League para um médio, o que é importantíssimo em termos de números. Fez 18 golos em 37 jogos. Foi também um jogador que se destacou muito em termos de assistências, terceiro jogador com mais assistências na Premier League. E parece-me indiscutível que Bruno Fernandes se imponha nesta equipa, seja titular indiscutível no meio-campo de Portugal. Tem 26 anos e apesar de todos nós já olharmos para o Bruno Fernandes com esse respeito de um jogador feito e com muitíssima qualidade, está de facto pela primeira vez nesta fase final. E depois André Silva, no ataque, foi segundo melhor marcador da Bundesliga, só ficou atrás do Lewandowski, que obviamente é um goleador extraordinário, marcou 41, o André Silva marcou 28 num campeonato como o campeonato alemão e destacou-se de facto em termos de golos marcados. Não me parece tácito, não me parece que seja consensual que o André Silva seja titular, mas de facto fez uma grande época na Alemanha. E mais dois ou três nomes que eu acho que temos que ter debaixo de olho nesta prova. O Pedro Gonçalves é ainda muito jovem, mas foi o melhor marcador da Liga Portuguesa. É chamado pela primeira vez, tem aqui a oportunidade também de mostrar mais maturidade e mostrar mais competência ao serviço da Seleção Nacional e do Fernando Santos. E depois dois jogadores que eu acho de facto que fizeram grandes épocas e que podem ser muito importantes para Portugal. Renato Sanches foi campeão no Lille, fez uma época muito boa, à semelhança daquilo que há uns anos prometeu e de facto fez uma época bastante, bastante consensual. E o Diogo Jota foi fulcral no Liverpool, sempre que jogou, apesar de ter estado lesionado alguma parte da época.
Para Portugal vai ser uma tarefa espinhosa chegar a Wembley. Qual é a tua leitura como adepta de futebol, como jornalista que trabalha na área exclusiva do desporto?
Eu acho que é sempre espinhoso pensar que é uma fase final que tem as melhores seleções de um continente e que é um continente que tem o melhor futebol do mundo. Portanto, a partir daí é de facto difícil. Se olharmos para, primeiro, o que foi o trajeto de Portugal em 2016, que foi espinhoso de facto, ninguém se esquece do que foi a fase de grupos de Portugal, com empate atrás de empate e a forma depois como Portugal teve até alguma sorte, calhou, se pensarmos na árvore que define as eliminatórias seguintes, a fase a eliminar, Portugal acabou por ficar na parte da árvore que era um pouquinho mais acessível e fez um trajeto aí sim já com mais consistência até à final. É sempre espinhoso. Eu acho que os espinhos neste caso surgem logo na fase de grupos, porque temos dois campeões do mundo no mesmo grupo, não é? O facto de os melhores seis terceiros classificados se qualificarem ajuda, é crucial este primeiro jogo de facto, porque olhando para as coisas com lógica, e eu acho que o futebol tem muito pouca lógica, e se olharmos para estes primeiros dias de europeu, já percebemos isso, porque ontem a Polónia perde, por exemplo, e ninguém esperava, a Espanha empatou e ninguém esperava, a Dinamarca perdeu com a Finlândia, que está pela primeira vez num europeu e ninguém esperava. Enfim, estas surpresas também nos fazem ter essa ressalva, digamos assim, de que há muito pouca lógica nisto, porque são jogos, são 90 minutos que ditam às vezes o destino de uma equipa, não é? Se segue em frente ou não.
Há razões objetivas, mas é preciso, além da fé, ter também essa consciência de que manter o pé atrás não é mau de todo, porque o futebol, como bem dizias, não tem a lógica de muitas outras coisas.
Não tem, e eu acho que o Fernando Santos, nesse aspecto, tem de facto essas características. Ele é sempre muito conservador, tenta ser muito racional e olha para as coisas com esse prisma. Ontem mesmo na conferência de imprensa ele dizia isso. Há aqui 6 ou 7 ou 8 seleções que são sempre candidatas, mas depois tudo pode acontecer, e é um bocadinho isso. Este grupo é difícil, de facto, o jogo de hoje é importantíssimo, mas enfim, se a França e a Alemanha logo à noite, por exemplo, empatarem, e se Portugal vencer, acaba por sair da primeira jornada na liderança do grupo, e portanto aí já dita um bocadinho o destino do que vai fazer no sábado frente à Alemanha. Enfim, tudo isto é muito difícil.
Vamos ver como é que a bola rola.
Obrigado. Prognóstico só no fim do jogo.
Já João Pinto. Obrigado, Cláudia. Bom dia e bom trabalho. Cláudia Martins, jornalista da Antena 1.
Portugal joga hoje com a Polónia depois de deixar pelo caminho a seleção da Croácia.
O que é que aconteceu neste caso?
São milhões a querer meter a bola na baliza.
É a grande qualidade.
É. Vai a dois. Dá cá a mão, Nuno. Dá a mão, Nuno. Estamos de mãos dadas. Chuta.
Voltamos a Budapeste. José Miguel Lourenço, bom dia. É estudante de medicina na República Checa. Está agora em Budapeste, fez a viagem para assistir ao jogo e teve a oportunidade de conseguir o bilhete. Foi uma sorte, não foi, José Miguel?
Foi, bom dia. Foi. Chegámos aqui a Budapeste, somos um grupo de 10 portugueses, conseguimos todos os bilhetes para o jogo.
Essa viagem já estava organizada há muito tempo ou foi assim uma decisão de última hora?
Já, a viagem estava organizada, mas estava organizada só até dia 14. E nós decidimos, não, vamos prolongar, mesmo sem bilhete vale a pena, porque realmente estão aqui imensos portugueses, a cidade, o que dizem, há à volta de 6 mil, 7 mil, 10 mil portugueses, não é? E portanto a cidade está com um ambiente espetacular. E eu acho que depois dos tempos que todos vivemos, acho que toda a gente já tinha um bocado de falta disto. E principalmente para quem gosta de futebol, não é?
Ainda se nota, José Miguel Lourenço, uma vez que és estudante de medicina, que em Budapeste a pandemia ainda é uma realidade, apesar dos altos níveis de vacinação, como sabemos, na Hungria?
Sim, eu acho que a vacinação aqui tem algum peso, porque de facto a realidade é muito diferente da nossa e mesmo da realidade que eu estava habituado na República Checa. Já não há tantos cuidados, as coisas já estão mais abertas, mais as pessoas já estão mais livres, por assim dizer.
Mais soltas.
É exatamente, é isso mesmo.
E o vosso grupo está com muito otimismo em relação ao jogo de logo?
Sim, é para ganhar hoje, é para ganhar, sem dúvida, é fundamental.
Se as coisas se proporcionarem, vão continuar a acompanhar a seleção nos jogos que têm pela frente, em Munique e depois eventualmente de regresso aí a Budapeste, ou isso ainda não foi cogitado junto do vosso grupo de amigos?
Não, ainda não falámos sobre isso, mas é difícil também, porque estamos agora a acabar o semestre e as saudades de casa também apertam, e Portugal é Portugal.
Vão matar um bocadinho das saudades logo mais no Puskás Arena. Obrigado, José Miguel Lourenço, um estudante de medicina na República Checa, que fez uma viagem até Budapeste para estar também, por acaso, no jogo logo mais entre Portugal e Hungria. Voltamos ao contacto com quem está em Portugal e eventualmente a seguir também aquilo que pode vir a acontecer com a seleção nacional. Américo Vicente está na Pampilhosa da Serra, aqui agora em direto connosco. Bom dia.
Bom dia, São António Jorge. É assim, é mais um prazer falar um bocadinho, mas vou ser rápido porque já ouvi muitas coisas aí e que eu também estava de acordo. Pronto, em relação ao sorteio, eu estranho muito os sorteios, porque já cá em Portugal, com o nosso campeonato, temos uns sorteios e as taças incluídas, que me deixam um bocado confuso se não há algum interesse clubístico por meio das pessoas que dirigem. Mas isso é uma parte que eu não sou Deus para dizer, mas acho que é estranho juntar 3 campeões, neste caso, europeus, Portugal também já foi campeão europeu, curiosamente, ultimamente, e a Alemanha e a França. Portanto, isso é um ridículo. Portanto, o Fernando Santos tem toda a razão quando diz que o grupo está complicado e não sei por que razão. O outro caso que eu quero dizer é aquilo que já disse há dias sobre os nossos jovens que infelizmente perderam o campeonato, pronto, esses pratos, como a gente diz. E acho que enquanto não em Portugal um jogador de área que ajuda o Ronaldo, porque o Ronaldo não é um super sozinho, pronto, ele faz muita diferença, é verdade, é o grande jogador, dos melhores do mundo, para mim até é o melhor do mundo, não por ser português, mas porque admiro as qualidades dele, mas está em fim de carreira quase, não é? Tem mais um anito ou dois. E, portanto, nós temos que ter alguém na área que o ajude a finalizar nos momentos em que Portugal tem bola. Porque o problema é que as nossas seleções, já outro dia disse isso, mas não importa dizer, eu joguei hóquei, não joguei futebol, mas era de 11, falta lá um finalizador. É assim, nós já não temos Eusébio, já não temos Jordão, já não temos Nené, mas temos outros jogadores que talvez possam, o André Silva, outros que, com um bocado mais treino, e ficar, eles podem ter mais eficácia na seleção. É isso que eu penso, e boa sorte, que desta vez tenhamos a sorte que não tivermos outro dia.
Obrigado. Vamos ouvir agora António Oliveira a falar da Moita. Bom dia, António.
Bom dia, doutor António Jorge. Bom dia ao Fórum. A minha opinião é a seguinte. Eu acho que Portugal tem uma excelente equipa para afrontar qualquer seleção e nós temos que ser otimistas. E temos que ter, acima de tudo, a sorte pelo nosso lado. Queria agradecer à Antena 1, não queria deixar de mencionar isto, os excelentes jornalistas que têm a relatar o jogo. Bom, ainda hoje me emocionei a ouvir a nossa vitória no último Euro, que somos campeões da Europa, porque na realidade são os excelentes jornalistas, continuam assim, continuam a viver com alegria as vitórias de Portugal e força de Portugal e muita sorte para a nossa seleção. É isso que eu tenho a dizer, António Jorge. Muito bom dia.
Muito obrigado, espero que continue a seguir a aventura que nós desejamos que seja muito positiva da Seleção Nacional neste Euro de Futebol, que se realiza um ano mais tarde em relação àquilo que estava previsto por causa da pandemia de Covid-19. De facto, ao longo da manhã aqui na rádio, temos estado a recordar este filme sonoro com os momentos que retratam e que marcam e que fazem a história do Euro de 2016, um trabalho realizado pela jornalista Rita Colasso, que serve não só para avivar a nossa memória, mas também para dizer que hoje na rádio, a partir das 2 horas da tarde, há uma emissão especial que antecede o relato do jogo da estreia de Portugal em Budapeste com a seleção da Hungria no caminho para o Wembley. Chegamos ao final desta emissão, é com esse filme, ou pelo menos com parte dele, que deixamos esta antena aberta de hoje. A exibição segue nos próximos minutos. Até amanhã.
Se vai acionar ali o lateral direito, cruza! E é gol da Islândia.
E acaba o jogo, empata Portugal na estreia. Grande festa dos islandeses.
Custa um bocadinho, mas pronto, há que levantar a cabeça, não está nada perdido, é simplesmente começou agora a competição.
Portugal podia fazer melhor.
Falta golos, falta ação.
Sobretudo.
Portugal não perdeu, Portugal fez 1-1.
O próximo jogo é frente à Áustria no próximo sábado.
Nós somos a Tira 1. Vai começar a Portugal-Áustria.
E nunca se esqueça, o mundo pertence aos otimistas.
0-0, os austríacos fazem uma enorme festa. Desilusão no lado português.
É a primeira vez em jogo oficial que a equipa portuguesa não faz um gol. Comigo. É a primeira vez.
Há ali um adepto que está com Cristiano Ronaldo.
E conseguiu a foto.
É
será
selfie,
uma foto?
Consegue ali uma selfie.
Vamos disputar a final e vamos ganhá-la.
Bandeira à cintura, cerveja numa mão e máquina de calcular na outra, naturalmente. Carrega Portugal!
Vai rolar a bola, começa o espetáculo! Terceiro jogo do Campeonato da Europa, com Portugal em posse de bola, quando foram e escutando os tais sonoros indicativos às 5 da tarde em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, nós estamos a ter um...
para duvidar e uma só para crer. Somos Portugal, rola a bola.
Vamos para o prolongamento. Vai fazer a pinta, já faz o remate à direita. Ronaldo tira, a bola não entra. Sepulga, 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 Sepulga. Je t'aime Portugal.
Portugal joga hoje com a Polónia, depois de deixar pelo caminho a seleção da Croácia.
O que é que aconteceu neste caso?
São milhões a querer meter a bola na baliza.
É a grande qualidade.
É. Vai a dois. Dá cá a mão, Nuno. Dá-me a mão, Nuno. Dá-me a mão. Estamos de mãos dadas. Chuta. Já. Gol!
A partir de agora, tudo é possível.
Sanveir, Fosquinkis, Coquer, Huerntrofus, San Cecilio, Go, Futebol Clube.
Diga lá outra vez, há Gales, país de Gales.
Ninguém quer faltar este jogo.
Para cima deles, Catan.
Queremos a vitória.
Já lá, mora! Pé direito, rasteiro, desvio, gola! Em gol 2 para Portugal.
Mais vale começar mal e acabar bem.
Eu acredito que Portugal vai marcar a história na final.
Vai começar o Portugal-França nesta final do Campeonato da Europa.
Numa altura em que Ronaldo sofre uma entrada da bidóia feia. O árbitro deixa jogar, a bola fica no Griezmann.
Ronaldo não está bem.
E o Payeto não foi nada meigo.
Foi este malandro que lesionou Ronaldo.
Cristiano Ronaldo a chorar compulsivamente. Ronaldo caiu. Ronaldo, os heróis também choram. Bola para Portugal, já tem pé para a bola. Muito sofrimento nesta final do Europeu. Termina para já com 0-0.
Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta.
Vocês são os campeões das críticas. E nós vamos ser os campeões da Europa.
120.
Apita.
Os dois já acabaram.
Apita.
Os dois de compensação já acabaram. Está quase.
Apita.
Apita. Vamos ter.
Apita. Apita. Apita.
Vamos ter.
Acabou. Capitão, as lágrimas que tu deixaste cair de tristeza na final do Euro 2004, pois agora podes chorar.
Sonhei, os meus companheiros sonharam, nosso selecionador sonhou, isto é para todos os portugueses.
E assim termina a Antena Aberta, edição António Jorge.